Estamos ao vivo! Estamos ao vivo num Kitnet HQ sobre mangás! Então, eu sou o Rodrigo, ali embaixo está a Liber, e aqui a nossa especialista, que está do meu lado aqui, ó.
Oi!
Essa é a Sofia. A Sofia tem 10 anos e ela é a nossa especialista em mangá, sabe muito mais de mangá do que eu e ou o Liber. Se somar eu e o Liber juntos, a Sofia manda melhor do que a gente, sobre mangá. Que a gente só lê mangá de véio. A Sofia lê mangás de chofens. Mangás legais, coisas de chofens.
Que nem a mãe fala.
Né? Tem que estar antenada aí, porque tem tanta coisa que sai de
pois
mangá
é,
também.
Pois é,
né,
a gente
cara?
Não sabe, e a garota aqui sabe. Então diga oi, Sofia. Se apresente para a multidão de espectadores do Kitnet HQ.
Oi, eu sou Sofia, tenho 10 anos, como ele disse. O Rodrigo, Escama. E eu tô muito feliz de estar aqui.
Muito bem, muito bem.
Satisfação é nossa.
Então, posso começar, Liber?
Pode? Então, você não quer deixar a convidada começar,
não,
cara?
Pode começar.
É que pra...
Pode começar.
Pra
então
desinibir
vai você.
A convidada, né?
E... Ah, manda bala, fica à vontade. Eu tô...
É.
Tô facinho aqui, só
então,
falar.
Assim, pra começar, cara, tem um dos melhores mangás que eu já li na vida... Que eu já falei 200 vezes aqui nesse canal, que eu não consegui ler. O melhor mangá que eu não consegui ler, que é o Gen Pés de... Pô, ficou legal a câmera aqui, sim, pra mostrar as paradas. Que é o Gen Pés Descalços, que é uma história tão linda, mas tão linda, que eu não consegui terminar de ler. São 12 volumes e eu não consegui terminar de ler. O Paulista tá dizendo que tá dando eco no som do meu com a Sofia. Mas a Sofia está com... Ah, é porque o seu fone está muito alto, Sofia. Você está surda. Abaixa o volume aí. Acho que é isso. A garota vai ficar surda.
Jovens,
daí... é.
Cuidem de seus tímpanos.
Não quebre meu negócio.
Espera aí que o computador da mãe dela também não é exatamente dos melhores.
Não colabora.
Eu vou fazer assim enquanto isso, ó. Daí já deve ter diminuído o eco. Enquanto isso ela vai...
Ah, que esperto.
É.
Olha que...
Sou espertinho.
Cara,
diminuiu aí?
Esse braço do microfone é o que há.
É, agora ficou na frente da minha cara, mas ok. Aí. Tudo bem. Aí, ó.
Melhorou.
Então, voltando aqui. O Game Pés Descalços é uma história sobre a Segunda Guerra Mundial, do ponto de vista do Japão. E assim, eu sei que eu já falei isso várias vezes, mas são 10 volumes... Isso, são 10 volumes. Eu tenho, estou no plástico, porque eu li o primeiro e o segundo e eu não aguentei terminar. Não deu. Porque ele é um mangá que é muito triste, muito sofrido, de uma parada que realmente rolou. Uma parada que realmente aconteceu. Um negócio triste. E assim, tem uma cena, porque tá, é, pra mim é emblemática, foi quando eu desisti de ler. Tem o... O Gen, que é esse menininho aqui. Aí cai a bomba atômica, ele se safa e ele tá correndo pra casa. Um pouco antes, você descobre que o irmãozinho dele amava um barquinho de madeira. Tinha um barquinho de madeira lá, que ele amava, e eles não tinham grana pra comprar. Aí ele volta pra casa correndo, e a loja que vendia esse barquinho tinha acabado de ser destruída pela bomba. E tinha uma mulher, né, que estava dentro da loja, e o moleque salva a mulher. E o dono da loja fala, essa é minha esposa, você pode pedir o que você quiser da loja, que é seu. O moleque pega o barquinho, sai correndo para mostrar pro irmão. Na hora que dá o barquinho pro irmão, o irmão morre. Aí eu desisti. Aí eu falei, não aguento ler isso aí não. E desisti. E esse foi o meu primeiro, assim, o primeiro contato e único que eu tive com alguém. De lá pra cá, apesar de eu amar a história, eu não consigo ler. Esse é o meu primeiro. Liber, você quer apresentar o seu? Depois a Sofia.
Então, primeiro, uma boa noite a todos. Eu queria dizer pra Rita Marinho, que falou, oba, adoro esses caras, né? Então, feliz. Obrigado a todos que estão aí. O Rodrigo, o Bruno, o Insta de Arte, Games Arts, né? Marco, o grande Marco Aurélio, olha aí com a gente.
Aê, Marco!
O Beto Magnum, o Raul. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? O Insta, o Bruno Cardoso, né? O Insta, ele mandou pra gente um aviso aí que, do mangá que não pode falar, senão cai o pinto. Mas eu não tenho como evitar, e eu vou começar o meu com o óbvio. O grande óbvio. desculpa falar assim, você pode escolher qual é a frente que você quer. Então, a edição que o Rodrigo está mostrando é a nova da Panini. Eu tenho a antiga, que saiu em 2006, 2004.
Nem sei, essa, né? Aqui acabou ainda. Falta o último volume.
Não acabou ainda. A de 2006, 2004, cara, é que o Lobo Solitário, eu acho que ele foi o primeiro mangá a sair aqui no Brasil e a conquistar um público cult. Ainda no finalzinho dos anos 80. Você lembra as edições pela Cedibra? Nunca terminaram. Terminou só quando a Panini publicou aqui no Brasil. Mas as primeiras histórias, não só as primeiras, né? Acho que a obra inteira, é alucinante, assim. Tipo, o cara ele tem uma narrativa, um jeito de conduzir muito próprio, né? E a obra do Kazuo Koike e do Gazeki Kojima ficou muito bacana, assim. Então é a história desse senhor que eu nunca lembro o nome dele,
deixa comigo.
Putz, como é que era o nome dele? O Daigoro é o filhinho. O adulto é o lobo. Putz, me fugiu o nome do lobo, cara. Que droga. Lembro só do filhinho dele, o Daigoro. Mas assim, é aquela história. Ele era o grande samurai, né? Do imperador e tal. Ele é traído, ele cai em desonra. E daí, ao invés dele se matar, ele decide entrar na estrada do Ronin, né? Do samurai sem honra, mas pra conseguir, né, desfazer a injustiça que foi feita contra ele, porque ele foi vítima de uma sacanagem lá que fizeram com ele. E daí são 27, 28 edições, né? Se não me engano.
São 28.
Né? E, cara, assim, o que eu acho bacana é que cada historinha, você pode ler, são episódicos, né? Mais pro meio, pro final, é que você vê a coisa engrenar, assim, numa cronologia mesmo, assim, de novela. Mas os primeiros episódios, assim, eles são meio que isolados, assim. Você tem elipses de tempo entre um e outro. E Togami, muito obrigado. O lobo. Ogami, acho que é lobo em japonês. Muito obrigado, Raul. Eu me lembro só do Daigoro, né? E daí ele é muito... Por que ele leva o bebê junto, né? O bebê junto com ele são os únicos sobreviventes da família, né? E daí o bebê ainda, ele tinha oferecido. Se o bebê escolhesse, ele coloca no começo da série, né? O primeiro número. A bolinha de um lado, a espada do outro. Aí ele põe lá, se o bebê escolher engatinhar pra bola, ele mata o bebê. Se o bebê for pra espada, né? O bebê vai viver. E cara, daí o bebê vai pra espada e o cara, putz. E daí ele sai por ali, né? Com o carrinho, com o nenenzinho no carro, que nem a gente vê nas ilustrações. Isso aqui é do Frank Miller, por sinal, essa capa aqui. Aliás, o Frank Miller foi o cara que levou pros Estados Unidos, né, o Lobo Solitário. Aliás, se você for ler o Ronin do Frank Miller, você vai ver muita, muita referência de Lobo Solitário lá no meio, né, visual, assim. E eu acho o grande barato desse gibi aqui, o que acho que mais me fascinava, que além dele ser muito bem escrito, ele tem aquela coisa da autenticidade, né? Ele é feito por japoneses true, né? Não é um norte-americano contando a história dos samurais, né? É a ótica toda japonesa.
Não é o Tom Cruise como samurai, né?
Não é o Tom Cruise indo ensinar honra pros samurais, né, cara? E o que eu gosto é uma história que tem daí o homem santo, ele é pago pra matar um homem santo, e daí ele não consegue, porque ele não tem ainda o fio zen lá do assassino, ele precisa ser, e daí o próprio santo ensina pra ele, dá as dicas pra ele, qual é o caminho espiritual que ele tem que fazer pra ele conseguir atingir a limpeza de espírito pra conseguir cumprir o assassinato. E o lobo vai lá e cumpre, daí volta, mata o cara, né? Só que parece que eu tô dando spoiler da história, só que você lê a história, lê os meandros, lê os detalhes, assim, é que é o massa. E daí quando o cara é morto, ele ainda fala divino como um deus, né? Tipo, ele fica todo satisfeito que o lobo solitário conseguiu atingir a iluminação, e daí morre, cara. E tipo, são umas histórias que quebram o que a gente tá acostumado aqui no Ocidente. Né? Ele vai subvertendo, tem uma hora lá, uma hora que os bandidos pegam Daigoro de refém, e ele se desespera, assim, ele grita, e daí os caras falam, não, mas você não segue o caminho zen, o caminho vazio, por que, que você está desesperado? E daí ele fala, eu sou um pai e ele é meu filho, o pai sempre vai sentir pelo filho. E daí ele se recompõe, assim, daí se prepara pro duelo, assim, cara. Cara, é muito massa, assim, cara, porque tem um lado emocional muito forte, só que tem o lado da tradição, tem o lado da filosofia, que o jeito que o cara leva, assim, é muito true, assim, tá ligado? É muito verdadeiro, assim, você não fica com aquela impressão que você tá vendo, qual é que é?
O Tom Cruise.
É a versão alternativa, é a coisa true, assim, é a terra, assim, os caras lá... Puta, cara, eu achei sensacional, cara. Muito maneiro.
Vai lá, Sofia.
Recomendo.
Então, assim,
recomendo.
Ó, agora a Sofia vai apresentar o primeiro dela. Lembrando que a Mami está ali, ó. A mãe e a irmã
Oi.
Fala aí, Sofis. A palavra é toda sua. Escolhe um e disserte sobre. Fala um aí. Qualquer um. Pega o primeiro que tá na capa aí e vambora.
Esse daqui. Perfeito demais.
Esse é o qual que é? Hanu?
Hanako-kan.
Só fale mais alto no microfone.
Hanako-kan.
É o Hanako-kan Jibakushonen.
E sobre o que que fala esse gibi?
É um... Daí tem uns mistérios. Eu acho muito legal. Daí tem um assassinato.
Fala, esse conta é pras pessoas. Conta pras pessoas.
Eita. Esse aqui é um assassino. E ela invocou esse assassino. É uma história de terror, mas é engraçado.
Ó, o Tony tá dizendo que esse que você mandou é muito legal.
É muito legal mesmo.
Manda aí, o que mais pode falar pra ele?
É muito bom mesmo.
Ó, uma galera tá dando oi, Sofia.
Oi.
É, o Tony tá dizendo que é uma boa escolha.
Obrigada.
O Bruno tá dizendo que a arte é excelente. Então mostra
excelente
a arte pro pessoal.
Excelente demais.
Abre o gibi e mostra aqui na câmera.
É, que eu tenho uma página marcada.
Pega aí alguma página que você acha bacana e mostra aí. É, dá uns medo, né? Dá uns medo.
Não, mas é incrível.
Ai, que massa.
Lindo mesmo.
E assim, o que
você mais curte nesse gibi?
Essa era a pergunta que eu ia fazer.
Qual?
O que você mais curte nesse gibi?
Acho que sim, os mistérios. Tem o mistério de assassinatos, os mistérios dos bichos. Esqueci o resto.
Tá tudo bem. Sabe que a Sofia foi na Itiban ontem, né? E assim, ela tava lá olhando, ah, talvez isso, talvez aquilo, daí viu esse e começou a gritar histérica. E hoje de manhã, quando eu acordei, tava a guria lendo. Sabe, lendo de costas, assim, apoiado nos braços, assim. Orra! Estamos bem, estamos bem. Ó, o Tony pediu pra você falar sobre o assassino.
O assassino, ele foi assassinado. Mas ele matou. É um cara meio louco. Até porque ele matou. Mas ele é inocente. Inocente. Isso mesmo. É isso.
É o menininho fantasma do banheiro. Tanto que bate 3 vezes, você chama 3 vezes o nome dele e ele aparece.
É. Só que achava que ele era a menina.
Ah, tá.
Ó.
Uau.
Muito bom. Ó, a Michelle tá falando que você gosta de terror.
Isso.
Fala, Liber.
Era você?
Como fala? Não, tá de boa. Acho que é a tua vez. Que eu
não, falo. Então eu vou falar um outro que eu sempre falo aqui, então eu vou falar rapidão, que é o Ayako. Ops.
Sério?
Sério? Que nossa, é nunca ouvi falar. É o gibi, é o melhor mangá que eu já li na vida. Que é a história da menininha, da pobre Ayako. Cara, e é muito cruel, é a história da crueldade humana, como que os seres humanos podem ser cruéis, está em Ayako. Nem vou falar mais, porque a gente fala sobre esse quadrinho todas as vezes. Todas as vezes a gente fala que é caro, que vale cada centavinho. Cara, é maravilhoso. Ayako, maravilhoso, o Tony me sacaneando. Que mangá é esse? Ayako, veja só, né? Ó,
bonito.
Mas quem que fez?
Ah, é. Quem fez foi o Osamu Tezuka, o mestre dos mangás. Daqui a pouco eu vou falar sobre o Adolf também, já que eu nunca falei aqui, né? Ó, o Rodinelli tá dizendo aí, ó, Sofia, pra você ler o Atelier do Witch Hat. Atelier of Witch Hat.
Eu vou ver.
É bom anotar, bom anotar. Liber, já que eu falei um que ninguém conhecia, é a sua vez de mandar um aí.
Cara, I Am a Hero.
Cara, já ouvi falar muito desse negócio, mas nunca li.
Cara, pra mim, até agora, não que eu tenha um repertório muito grande, é o melhor gibi de zumbi que eu já vi. Pra começar, a arte é deslumbrante. É assim, é aquela coisa de japonês, né, cara? Super bem desenhada. O autor é o Kengo Hanazawa? Hanazawa. Enfim, e a história desse carinha aqui, ele é assistente no estúdio de mangá, sabe? E daí, o que acontece é que vai ter uma invasão de zumbi em Tóquio, né? De sempre. Só que o que eles fazem aqui, que eu achei de diferente, que eu achei muito maneiro, é que nessa realidade que ele tá contando, não existe o menor conceito de zumbi. O pessoal não sabe o que é zumbi. Então, quando começam a acontecer as coisas, você não sabe quais são os procedimentos que você tem que ter, o que você tem que fazer, e as coisas vão se espalhando e os caras demoram pra sacar o que é. E o interessante é que, por exemplo, você tem um livro desse aqui grosso, você lê um desses aqui assim, tipo, em 20 minutos, 30 minutos, porque você devora o troço, vai muito rápido, e a ação pede mais páginas, você não consegue largar a porcaria, assim. Aqui ele tem a namorada dele, e cara, ele, a vida dele é muito, muito porcaria, assim. O cara é um loser, ele queria ser um grande mangaka, ele não tem talento suficiente, sacaneiam ele no estúdio, a namorada dele é ex-namorada de um cara que engrenou com um título de sucesso. Eu concordo com o Tony Lefort com esse lance do Walking Dead pra...
Eu ia perguntar.
Que assim, eu tô...
Eu ia perguntar se você
assina embaixo. O Walking Dead, eu assino, mas é que também, o Walking Dead pra mim é uma tese do cara, o jeito dele conduzir a história. A premissa dele é: o pior é o ser humano em si. Pior que os zumbis são os seres humanos. A crueldade humana não tem limites. Essa é a premissa do Walking Dead. A premissa aqui é: se vira, negão, corre, o mundo acabou.
boa
tá premissa. Entendendo a diferença? É dedo no cu e gritaria, velho. Isso aqui é o horror, velho. É assim, tu porque tu... os caras demoram pra entender. Você que já sabe como é que funciona a coisa, você fica apavorado com as situações. Ele fica brincando com aquele suspense que o cara vai ser mordido. E as cenas de terror, cara, tem uma hora que a namorada, logo no começo, né, a namorada dele vira zumbi, e o jeito que vai acontecendo a transformação é lento, é daquela coisa. Só que vai te dando uma deprê, porque você sabe o que vai acontecer com ela. E quando acontece, cara, a cena é tipo assim, tá ligado o chamado?
Sei, o
quando
filme.
Aqueles movimentos quebrados. Cara, o cara desenha os zumbis daquele jeito quebrado. Você consegue ver eles se comportando que nem a Samara. E o jeito que eles ficam muito mais com um jeito de assombração, né? De do que de zumbi. Eles são muito mais assustadores. E vai ter todas aquelas cenas, o trem cheio de zumbi, todas aquelas coisas que depois foi virando filme e tal. Não sei se o cara fez antes ou depois dos filmes, mas tá aqui e cara, é eletrizante. Eu parei de ler, porque eu parei no oitavo. Eu li até o terceiro, porque daí foi acontecendo a vida. Eles não tinham saído, daí eu pensei, porque você lê muito rápido, cara, e depois que você termina um, te dá gastura, você tem que começar o outro. Saca? E é muito depressa, é muito assim, pá, 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 né? E a caracterização, os desenhos e cenários, detalhes da vida do cara são ótimos, assim, cara. O jeito que vai... E eu não sei se ele... Não sei ainda, espero que não me entreguem spoiler, eu agradeceria, mas eu não sei, porque a série é feita de um jeito que eu não duvido que o protagonista em algum momento morra e seja substituído por outro e toquem, assim. Porque, por exemplo, o Walking Dead, por exemplo, ele se concentrava lá no xerife,
isso,
né?
Isso.
É, tipo, era o... E eu acho... E eu acho uma opção muito válida. Eu acho ótimo, assim, essa lógica.